Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, taciturno Professor Mauri!
Prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te deixa emocionado.
O senhor Mauri tá esperando você fazer uma voz taciturna.
O que é um taciturno?
É entristecido,
eu
abatido.
Eu não conheço esse termo.
Melancólico.
Eu não invento palavras que nem você,
Tato. Ah, desculpa. Desculpa por ser um leitor ávido.
Por ter um léxico.
É, por ter um léxico. Ao contrário de certas pessoas.
Tá certo.
Pelas quais eu não vou me sujar dizendo impropérios.
Tá certo.
Professor Mauri, no top 10 dessa semana.
Top 10 palavras difíceis?
Nós vamos. Boa sugestão. Produção.
Anote aí.
Anote.
Vai ser o top 10 mais difícil de editar de todos os tempos.
Se essa frase simples do Mauri já teve 10 cortes, imagina.
Com as palavras mais difíceis.
Exatamente. Mas, professor Mauri, essa semana nós vamos ter um clássico do Top 10. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar você, querida pessoa que está ouvindo esse podcast, que se você gostou desse podcast ou de qualquer outro podcast, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Exatamente, vai lá no Spotify e avalie a gente também. Dá 5 estrelas pro Top 10 e todos os podcasts da Rede Geek.
O podcast Top 10 é o podcast que mais cresce da Rede Geek.
É isso aí, bonito demais, né?
Mas essa semana nós vamos falar sobre o mito, a lenda Nicolas Cage.
É isso aí, definitivamente. Baseado em pesquisas da minha cabeça e do meu coração, Nicolas Cage é um dos melhores atores de todos os tempos.
Na verdade, assim, poucos atores são ao mesmo tempo tão brilhantes e tão controversos quanto o senhor Nicolas Cage. Com 110 créditos de atuação e 41 anos de carreira, estamos falando de um artista prolífico que trocou de nome para criar a própria carreira sem pegar carona na fama do seu tio Francis Ford Coppola.
Isso mesmo, ele tem, né, o sobrenome Coppola.
E ele que já foi considerado o número 40 da lista de 100 maiores estrelas do cinema de todos os tempos da revista Empire, é o criador do método de atuação Xamanismo Novo.
Cara, o cara tem um próprio método.
E um método que tem um nome desse, né? Xamanismo Novo.
E se você não sabe o que é o Xamanismo Novo, fica com a gente até o final do episódio, que a gente vai te explicar.
Cara, tem muita coisa pra falar nesse programa, tem muita coisa legal, tem muita coisa, trabalho do Nicolas Cage. E assim, na boa, foi difícil selecionar 10.
Na verdade, é difícil selecionar só 10, né?
Só 10, exatamente.
Porque, pelo amor de Deus,
tem muita coisa boa.
O cara, mano, é sensacional, cara.
Inclusive,
não dá pra ser um ótimo ator sendo careca cabeludo, cara.
Exatamente.
O cara é demais.
E olha, vem coisa boa, a gente vai ter que atualizar, porque vem novos filmes por aí.
Então, mano, justamente.
Ó, quero dizer o seguinte, tá? A classificação desse Top 10 foi feita com base na cinematografia do Nicolas Cage, assim como em fatos e ações desse ser humaninho único. Mas, entretanto, todavia, quero dizer que esse podcast pode, em um futuro próximo, receber uma atualização. Sim, porque dizem as más línguas de Hollywood que se você der 1 milhão na mão do Nicolas Cage, ele faz qualquer papel. Eu tô falando sério.
Ainda mais porque esse é o segundo Top 10 só do Nicolas Cage.
Né? Então. Tem muita coisa.
Nicolas Cage merece.
Ó, quero aproveitar aqui já deixar menções honrosas pra Cidade dos Anjos.
Ah,
tem gente que, se a gente não citar, já vai ficar puto.
O cara é o pura lã naquele filme.
E a pessoa fala, nossa, mas não tá no top 10?
Não.
Tem coisa acima. 60 segundos.
Puta que pariu, filmaço. Filmaço.
É filme de time pra roubar carro, mano.
É heist movie.
Pelo amor de Deus.
Podia ter uma tradução, né, do heist movie.
É, filme de grupinho.
Filme de grupinho. Puta, mas aí parece outra coisa.
É filme de grupal.
É diferente.
Tem mas é que é muito próximo, é muito próximo.
E, obviamente, a gente não pode deixar de citar aqui A Rocha.
Puta, filmaço junto com Sean Connery.
Com Sir Sean Connery.
Pelo Molly. Amor de Corrija-se. Deus.
Corrija-se.
Não, com certeza. Esse Marco aqui também poderia ganhar seu próprio top 10, Sean Connery.
Assim,
né?
Como o Motoqueiro Fantasma.
Molly. É, puta, merece, né?
Cara, eu queria muito, de verdade, meu coração pede, eu peço todos os dias antes de dormir.
Você queria conhecer o Nicolas Cage?
Não, eu queria que Nicolas Cage fizesse um filme de super-herói daqueles, mano, pra parar tudo.
Tipo, Super-Homem? Você quer que ele realize seu sonho?
Quero que
de
ele...
ser o Superman?
Ele podia ser o Kal-El, né?
Porém, o Motoqueiro Fantasma pra mim não contou. Ou até mesmo que quer, ele tá ali dando um gostinho, né? Eu acho que ele devia fazer um filmaço, tipo, Marvel DC, daqueles, mano, que vai estourar a bilheteria. Conto contigo, Nicolas Cage.
Eu não sei que personagem eu daria. Será que o Nicolas Cage daria um bom Batman?
Ah, ele é basicamente o que ele faz no Kikesda.
É, então, sei lá. Tem pano pra manga, tem pano pra manga.
Então, faça sua lista que começou o Top 10. Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, O Feitiço da Lua.
Feitiço da Lua.
Versão brasileira BKS, é isso aí.
Alamo.
Estamos falando justamente do filme dos anos 80, onde a carreira de galã começou para Nicolas Cage, com esse clássico onde ele faz par com ninguém mais, ninguém menos do que Cher, senhoras e senhores.
Exatamente, e foi o primeiro papel dele mesmo, com 23 aninhos de idade, o pequeno, o garoto Nicolas Cage.
É, pelo menos o primeiro grande papel isso, dele, né?
Ele atuou com a Cher, né?
Pelo amor de Deus.
E mesmo em um filme no qual o romance é o ponto principal, Nicolas Cage faz um personagem complexo, viu?
E até meio complexado, né?
Também. Com direito a uma mão de madeira e cenas memoráveis, sem falar na inegável química que ele tem ali com a Cher.
Ah.
Quem não tem química com a Cher, né?
É a Cher.
É a Cher.
Mas a essa altura, Nicolas Cage já tinha conhecido Patricia Arquette e a pediu em casamento no dia que viu pela primeira vez, no começo lá dos anos 80.
E obviamente, né, cara, como qualquer pessoa de bom senso, ela achou isso super esquisito, porque quem te conhece fala, oi, prazer, casa comigo!
Mas ela decidiu entrar na brincadeira e fez uma lista com um monte de tarefas absurdas e provas de amor praticamente impossíveis que ele deveria cumprir pra conquistá-la, como o autógrafo do recluso escritor J.D. Salinger.
E o mais da hora é que o Nicolauzinho, o Nicolauzinho Cage,
Nicolauzinho Cage,
começou a ticar, né, os itens da lista rapidamente e assustou a atriz, que acabou se distanciando. E aí, anos mais tarde, eles se reencontraram e... casaram?
É, isso aconteceu em 1995.
Foi amor à primeira vista, mano.
Nona colocação! Adaptação.
É uma obra-prima, pelo amor de Deus.
A adaptação filmaço. Realmente é uma daquelas obras-primas de todos os tempos, Mori. Foi escrita pelo lendário Charlie Kaufman e dirigida por Spike Jonze.
É aquele filme que é cheio de Inception e referência da referência da referência, né?
No filme, o Nicolas Cage interpreta Charlie e Donald Kaufman, sim, o roteirista e seu irmão gêmeo fictício, contratado para escrever o roteiro do The Orchard Thief, baseado no livro homônimo de Susan Orlin. E isso acontece durante as gravações do Quero Ser John Malkovich, filme que também foi escrito por Kaufman e dirigido por Spike Jonze. Muito meta parada.
É isso aí, só as metalinguagens, cara. Muito louco, né?
O Charlie tá passando por uma depressão melancólica, não tá feliz por seu irmão gêmeo Donald ter se mudado pra viver com ele. O Donald decide se tornar um roteirista como Charlie e começa a participar
participar de seminários para a profissão, enquanto o irmão faz uma abordagem mais original e introspectiva.
Charlie luta para adaptar o livro, que parece impossível de ser passado para as telas, enquanto Donald escreve e vende um clichêzaço que é vendido por milhões de dólares.
E aí daí pra frente, as paranoias e inseguranças vão escalando no incrível filme, que fala muito sobre a vida do roteirista épico, e tudo com Nicolas Cage interpretando tanto a pessoa real quanto o gêmeo inventado com maestria.
É, por esse papel, o Nicolas Cage foi indicado ao Oscar de Melhor Ator de 2003, filhote.
É bom da hora isso, porque em 1982 ele quase desistiu de atuar depois de pegar um papel pequeno no filme Picardias Estudantis e quase ter todas as suas cenas cortadas na edição. Ficou tão frustrado que falou, vou desistir. De repente, vamos lá, plau, 20 anos depois, assim, do dia pra noite...
O cara tá lá, velho, no Oscar, velho, pelo amor de Deus. Na época, o Cage foi trabalhar como vendedor de pipocas num cinema, já que ele acreditava que seria a única carreira que ele poderia seguir relacionado
à grande tela.
Olha só quem tá arrasando hoje.
Não fiz nem menção honrosa a jiu-jitsu, mas também nem precisava, velho.
Oito. Oitava colocação,
Coração Selvagem.
Tem nome de novela das oito, né?
Oh, pelo amor de Deus.
Eu sei que a música do Rei do Gado é muito marcante, né? Mas...
Coração Selvagem.
Estamos falando, senhoras e senhores, de Nicolas Cage e David Lynch juntos. Ah,
não precisa falar mais nada, né?
Não precisa falar mais nada. Pelo amor de Deus, essa dupla maravilhosa. Em Coração Selvagem, além de contar, né, com Cage como um dos protagonistas e Lynch no roteiro e direção, a brisa louca, divertida e cheia de referências de Coração Selvagem ainda conta com Lauren Dern, William Dafoe e Isabella Rossellini.
E da hora que o David Lynch parece ter dado a carta branca mesmo pro Cage aproveitar o papel pra fazer várias homenagens, experimentos de atuação, logo depois de estourar o estrelato com o Feitiço da Lua, né? Já que você tá aqui, faz o que você quiser aí. Vamos lá, arrasa, arrasa, meninão.
O filme era tão controverso por suas cenas extremamente violentas. Em duas exibições de teste, 180 pessoas saíram do cinema após uma cena particular. Particularmente gráfica de tortura.
Foram 80 na primeira sessão e 100 na segunda sessão.
Pelo amor de Deus. Lynch nem piscou e manteve o filme como estava, que ficou pronto um dia antes de sua estreia no Festival de Cannes, onde ganhou a Palma de Ouro.
Palmas?
Só um detalhe aqui, né? Que eu acho que vale pra vocês entenderem o peso de quem é Nicolas Cage. Lynch até hoje se refere, né, a Nicolas Cage como um jazzista da atuação.
Tá dizendo que o cara trabalha só no improviso. Né?
Mas improviso de qualidade.
Sete. Sétima colocação, O Beijo do Vampiro.
Outro filme que poderia ser uma novela das oito.
É verdade. Não teve uma novela chamada O Beijo do Vampiro?
Provavelmente.
Não, peraí. Novela, beijo. Novela, Beijo do Vampiro. Tem,
tem, você tá zoando. Para de mentir.
É verdade, com Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, chamou, Cláudia Raia.
Chama O Beijo do Vampiro.
Thiago Lacerda. Não. Kaique Brito.
Caralho!
Puta que pariu. Parabéns, parabéns, parabéns. Mas, assim, tirando o nome de novela, até é difícil de descrever o filme, porque é o Nicolas Cage completamente fora de controle. É, essa é a verdade.
Mas me conta a história do filme, Tatu.
Basicamente, o Peter Lowe é um agente literário extremamente snob e que tinha problemas psicológicos. E aí ele encontra uma menina numa boate, fica com ela e acredita que ela é uma vampira.
Não...
Ela morde ele e ele começa a passar por uma transformação bizarra e nada, nem ninguém consegue convencê-lo que vampiros não existem. Porque é lógico, ele já foi mordido, vampiro.
Que isso.
E apesar de ser claramente uma comédia, a atuação do Cage é tão intensa que chega a ser até perturbador, né? Porque o ator, ele tava estudando métodos de atuação tradicionais do Oriente, como o teatro Kabuki do Japão, e aí ele deu uma despirocada na hora de interpretar o Lowe mesmo. Ele falou, vamos nessa. Vamos com tudo.
E foi aí que ele inventou aí esse método de atuação que a gente falou lá no início do episódio, o xamanismo no voo.
Não, e o próprio Nicolas Cage fala que o nome é feito pra soar maneiro mesmo.
É isso aí.
Mas é o próprio método de atuação do Nicolas Cage, e que tem a ver com as suas pesquisas sobre xamanismo após ter lido livros como O Caminho de Word e O Caminho do Ator. Também podia ser, se for Caminho do Amor, também tem nome de novela.
Né? É isso aí. Pra vocês terem uma ideia, numa entrevista, Nicolas disse que xamãs eram atores percorrendo as histórias dos vilarejos, tentando encontrar respostas para as crises que surgiam. O processo é sobre como amplificar a sua imaginação de forma saudável para que você acredite que é o personagem. Você não se sente atuando, se sente sendo.
E você pode até não curtir o resultado final, mas você tem que aceitar que Cage é extremamente dedicado aos seus papéis. Numa cena, qual o personagem come uma barata viva e você descobre que o Nicolas Cage comeu uma barata viva mesmo?
De verdade! É,
e segundo relatos da produção, a cena foi gravada 3 vezes. Não. Ou seja, foram 3 baratas vivas.
Não.
O cara tá realmente sendo, né?
Ah, caralho! É,
você não tá atuando, você tá sendo.
Que isso!
Nojento, no caso.
Sexta colocação, a outra face.
Eu só me lembro em inglês. Face off.
É face off, né,
meu? Face off.
É muito bom, mano. Que filme maravilhoso, A Outra Face. Pelo amor de Deus, é aquele tipo de filme que marca a geração, que você é obrigado a assistir pra ter todas as referências da cultura pop. Estamos falando aqui de um belíssimo filme que mistura ficção científica com ação, que traz Nicolas Cage contracenando com John Travolta, senhoras e senhores.
É, cara, filmaço. Filmaço.
Isso sem contar que foi dirigido por John Woo, né?
Nossa, é verdade. Mauro, eu tinha esquecido completamente do cara, de verdade.
Mas falando um pouco da história, caso você não tenha assistido, John Travolta faz o papel de Sean Arch, um agente do FBI cujo seu maior inimigo é Castor Troy, um terrorista protagonizado por Nicolas Cage.
Castor Troy!
É muito
cara,
bom.
Cara, a cena dele cheirando cocaína é fantástica, porque na verdade já não era mais o Nicolas Cage. Né? Era o John Travolta no corpo do Nicolas Cage, quer dizer, com o rosto do Nicolas Cage. Só que de verdade eles iam trocar o corpo, né? Porque a estrutura óssea... Vamos ser honesto. Essas, né?
O filme é da hora.
É ficção.
Sim, é ficção. Mas a estrutura óssea do Nicolas Cage e do John Travolta...
É consertado com enxertos.
Cara, é completa... Tudo bem, mas o John Travolta, tadinho, lixaram ele inteiro, né? Você vai ver o filme. É uma estrutura completamente diferente. Aí tira o rosto de um, tira o rosto do outro, e aí coloca e é outra pessoa.
Caralho, velho. É assim, sem sacanagem.
Mas explicando como eles trocam de rosto, né? Numa operação antiterrorismo ultra secreta, ambos assumem a aparência e, consequentemente, a identidade do outro. Mano, é aquela loucura dos anos 90, que é maravilhosa.
O filme é divertidíssimo, sério. Se o John Travolta não tivesse ficado maluco, esse filme estaria no número 1 da lista.
Caramba.
É que o John Travolta... Putz, cara, hoje eu olho com o John Travolta com menos carinho.
Ah, mas podiam fazer, né, o...
Um remake.
Não um remake. Continuação.
Caralho!
Fizeram com Bad Boy.
É verdade.
Podiam fazer a outra face. A outra face.
A outra face
continua.
Nossa. Genial, Mauri. Genial.
Seria maravilhoso.
Nossa. Que aí seria o Denzel Washington junto.
E aí o Nicolas Cage troca de rosto com o Denzel Washington.
Caralho!
Tem que ter o Jack Chan também.
Exatamente.
O Denzel Washington
é o mercenário que a gente sempre sonhou, cara.
É o verdadeiro mercenário.
Esse é o verdadeiro mercenário.
Pelo amor de Deus, gente. Se você nunca assistiu, assista.
É bom pra caralho.
Hoje você precisa ter um pouco de desprendimento, mas abre o coração e se permita viver a outra fase.
É, nos anos 90. Você entra na vibe dos anos 90.
Cinco.
A Lenda do Tesouro Perdido.
Ele já tá em primeiro.
Não, eu quero só deixar claro
que eu estou revoltado que ele só está na quinta colocação.
É porque não é um trabalho só meu e do Mauri. Tem toda uma equipe que trabalha junto com a gente. Isso aí,
trabalhando em todos os critérios científicos para qualificar, né?
Nas quais a gente discorda completamente. Porque além do Tesouro Perdido, Mauri, é um marco na história do cinema.
É um marco.
Os irmãos Lumière, se estivessem vivos, assistiriam e falassem assim: fecha o cinema, acabou. Chegamos ao ápice.
Já temos a lenda do Tesouro Perdido 1 e 2, pelo amor de Deus. Cara,
se você não gostou do Indiana Jones e a Caveira de Cristal e acha que podia ter parado no 3, saiba que tem a lenda do Tesouro Perdido, que tá aí, cara, mantendo a tradição de filmes Indiana Jonicos.
E é justamente isso, a lenda do Tesouro Perdido tem esse molde, né, de aventura com história.
Com filme de grupinho.
Com filme de grupinho.
Que é um heist movie.
Eu já pensei num nome melhor do que filme de grupinho.
Filme de galera?
Não, tem que pensar num
filme de gangue, não.
Putz, não. 11 Homens e um Segredo é um filme de grupinho.
É um filme de grupinho.
Então, não precisa pensar num nome melhor. Não me sinto confortável com esse nome.
Se alguém tiver uma sugestão de nomes nacionais pra...
Esse filme tem de tudo, porque tem história nacional americana, tem a guerra civil americana.
É isso que é da hora dos americanos, né? Eles fazem isso muito bem. Eles colocam suas histórias, seus heróis retratados dentro da cultura pop de um jeito muito natural, né?
E aí, basicamente, a parada é a seguinte, tá? Eu vou falar que os dois filmes são sensacionais. Tem um e dois, você não assistiu ainda, tem no Disney Plus. Inclusive, vai ter continuação, viu, Maurinho?
Então, falaram que vai ter o 3, né? Ainda não iniciou a filmagem e tal. Mas já tá em produção a série Além do Tesouro Perdido.
Sonho. Esse sonho.
Caraca.
Espero que nunca acabe.
Que vire tipo Malhação da Disney.
Caraca, velho.
Ainda vai levar um tempo pra fechar o Tesouro Perdido. Natural.
Com o Nicolas Cage, né?
Assim. A série, infelizmente, não vai ser com
o
Nicolas Cage.
Eu sei. Mas, ó, Além do Tesouro Perdido, basicamente é o seguinte. É o Nicolas Cage desvendando segredos e conspirações das Américas. Ele descobre mapas dentro da Constituição Americana. Ele entra no Capitólio e rouba a Declaração da Independência.
Ele tem a cachorra de sequestrar o presidente americano.
O cara sequestra o presidente dos Estados Unidos. E aí a condição do presidente é a seguinte: se você não revelar esse mistério, eu vou dizer a todos que eu fui sequestrado por você. Mas se você resolver esse mistério, eu falo que tá tudo bem.
Caralho, isso foi genial.
É muito bom.
Se você não viu, assim, sério, de verdade, tem muita coisa pra se dizer desse filme. Mas não tem como não falar só coisas boas de Além do Tesouro Perdido.
Só quero falar um negócio pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Com bilheteria, Tesouro Perdido arrecadou 350 milhões de dólares, tá bom? Cara,
antes do filme da Marvel, isso era uma baita bilheteria.
E o segundo filme arrecadou 450 milhões. Então,
eles deviam continuar fazendo, mano.
Pelo amor de Deus, é uma mina de ouro.
É uma mina.
Essa, na verdade, é a lenda do tesouro.
É, caramba! E não tá perdida, Disney.
É isso aí.
4.
Na quarta colocação, Pig!
É o Nicolas Cage voltando à sua boa fase, Mauro.
É isso aí. Estamos falando aqui dos filmes mais recentes de Nicolas Cage. Ele foi lançado em 2021, tá?
Cara, e é o Nicolas Cage voltando, assim, com tudo.
É isso aí.
Com tudo.
Ele tem uma premissa bem simples, né? Um ermitão, que no caso é o Nicolas Cage, que caça trufas pra vender no mercado gastronômico, tem sua porca roubada. Pra quem não sabe, né? Quem acha, na verdade, as trufas são porcos. E aí, ele tem que sair numa jornada pra resgatar a sua porca roubada.
É um John Wick com porcos.
É isso aí. Resumiu perfeitamente bem.
Não, mas o da hora é que o Pig, ele acaba mergulhando em vários temas extremamente atuais, como a sensação de pertencimento, a relação entre o trabalho e a vida pessoal, a solidão e o amar o que fazemos pro nosso sustento. Ele aborda, sabe, essas relações humanas de um jeito muito legal.
Não, é muito louco porque a premissa é simples, né? Tá, a nossa explicação é simples, mas o filme, né, e a atuação do próprio Nicolas Cage não são tão simples assim. Sim. Como o Tato próprio comentou.
É, o xamanismo novo. Filme é um filmaço.
E o Nicolas Cage tá muito mais maduro, né? Se fosse uma lenda do Tesouro Perdido hoje, o Nicolas Cage seria o presidente.
Caraca,
imagina que da hora.
Aí, na verdade, a gente descobre que o Nicolas Cage encontrou a Excalibur dos Estados Unidos, que quando ele encontra a espada, ele vira o presidente.
Caraca.
Ia ser da hora, hein?
Nossa senhora, você já tem o enredo.
Eu já tenho enredo pronto.
Tá escrito.
Pelo amor de
Deus. Quando eu acabar meu livro, eu vou lançar esse filme.
Pelo amor de Deus, tô louco pra ver.
3.
Na terceira colocação.
Coração, Asas da Liberdade.
Outro filme de novela, né?
Asas da Paixão, Asas da Liberdade.
Não, estamos falando aqui, senhoras e senhores.
Estou falando só, primeiro, desculpa de interromper, Mauri. A gente está falando aqui dos nomes em versão brasileira. Né? Nomes adaptados para o Brasil.
Né? Justamente. Mas a gente está voltando para o início da carreira do Nicolas Cage, né? A gente tá
foi falando... de 2021 para 84.
É isso aí. Para 1984.
E Asas da Liberdade é um filme baseado no romance homônimo de William Wharton. E a história traz dois amigos de escola, Birdie e All, que vão servir juntos na Guerra do Vietnã. Birdie tem esse apelido por sua perturbadora fixação por aves e as suas experiências no Vietnã pioram tudo, deixando-o completamente alheio à realidade.
É como se o Bubba Gump tivesse o apelido de camarão, né?
Exatamente. O Cage faz o papel do All, que deformado por ferimentos do Vietnã, que visita Birdie no hospital psiquiátrico para tentar ajudar ele a retornar à realidade antes que seja tarde demais. E é um filme extremamente sensível que aborda os horrores da guerra, os Estados Unidos dos anos 60 e os fortes laços de irmandade criados na infância.
E o mais legal de tudo é que o nosso querido ator, amado Nicolas Cage, conseguiu transmitir tudo isso com ataduras no rosto durante boa parte do longa-metragem.
É basicamente é isso, o xamanismo no rosto, você não precisa nem de rosto pra atuar, Mauri.
É porque ele é aquilo.
Ele é aquilo.
Ele sente, ele não atua.
É surreal, tá? 2.
Na segunda colocação, Conner.
Não tem como esse filme não estar na segunda colocação. O Nicolas Cage careca cabeludo.
Não, peraí. Se além do Tesouro Perdido tá em quinto e Conner tá em segundo, acabou aqui o top 10.
Acabou,
né?
Aqui o top 10.
Não, como assim? Não, o que vai estar em primeiro lugar?
Não, nem.
Se entendi. A gente já deu uma menção honrosa pra Motoqueiro Fantasma.
Não, só Motoqueiro Fantasma dói.
Ou certo. 60 segundos.
Não, 60 segundos, ok.
É muito bom.
Mas 60... Conner é muito da hora,
é
cara.
É bom demais.
Pelo é um dos melhores filmes e ações de todos os tempos, ponto final.
É, não, isso mesmo. É isso aí, cara. E o elenco é maravilhoso, não tem só Nicolas Cage ali interpretando o ex-soldado Cameron Poe, que está preso porque atacou um homem numa briga de bar e esse homem mexeu com a sua esposa e ele foi obrigado a defender a honra dela. Só que ele tinha treinamento e aí ele foi condenado, pois ele é uma arma branca.
Exatamente, eu me identifico. Esse filme é fácil de se identificar. E ele acaba... A sua filha, né? A sua esposa estava grávida e a sua filha cresce sem conhecê-lo.
É isso aí, ele não quer conhecer a filha porque ele não quer que ela vá frequentar o ambiente da cadeia e tudo mais.
E aí a parada toda é a seguinte. O Paul ganha liberdade condicional e aí ele consegue uma carona no avião da penitenciária pra voltar pra casa. Só que
é o avião mais perigoso.
Com os assassinos mais perigosos do mundo. E é isso, cara. E aí, obviamente, tipo, quando o avião sobe, tem um motim lá dentro.
É isso aí.
Os caras pegam os guarda, rebelião,
e eles controlam o avião. Só que Nicolas Cage...
É o Nicolas Cage.
Ele tá lá pra voltar pra filha dele, ele tá lá pra voltar pra família.
E aí ele tem que jogar um jogo duplo, porque ele tem que jogar do lado dos policiais, mas ele não pode mostrar pros bandidos que ele é o menos bandido de todos lá.
É isso aí.
Porque ele é só um cara de uma briga de bar.
É isso aí. Então, ele tem que se manter na pose pra conseguir salvar o avião, salvar os policiais que estão lá presos e ainda conseguir a sua liberdade para porque encontrar
ele,
com a sua
ele
filha.
Ele tem sua honra, ele é um ex-soldado, mano.
Ele é um ex-soldado, ele tem treinamento.
É, cara.
Pelo amor de
Deus. Filmaço!
É maravilhoso.
E não vou falar mais nada, porque se você não assistiu Conner, você tá errado. Tem que assistir, sério, de verdade. Não, eu não quero que você se sinta mal por estar errado. Todo mundo tá errado uma vez ou outra na vida. Você tem que assistir Conner,
é isso. Você só tá muito errado se você não assistiu
Conner. Exatamente. Se você se negar a assistir Conner. É uma missão pra esse final de semana. Assista Conner.
Recapitulando.
Que não assistiu Conner e tá se sentindo muito culpado, que até se esqueceu onde começou esse top 10.
Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10. Décima colocação, Feitiço da Lua.
Aquele filme com a Cher.
É tudo em nome de novela.
9.
Nona colocação, adaptação.
O filme com muita metalinguagem, onde ele faz irmãos gêmeos e tudo mais.
O Ruth e Raquel, do Nicolas Cage.
8. Na oitava colocação, Coração Selvagem. Lynch chama Nicolas Cage de um jazzista da interpretação, moleque.
Esse cara é monstro.
Sete. Na sétima colocação, O Beijo do Vampiro, o filme, não a novela.
Seis.
Na sexta colocação, A Outra Face.
Face Off.
Cinco.
Na quinta colocação, A Lenda do Tesouro Perdido.
Um dos melhores filmes de todos os tempos.
Quatro.
Na quarta colocação, Pig.
John Wick com porcos.
Três.
Na terceira colocação, Asas da Liberdade. Nicolas Cage voltando da Guerra do Vietnã.
Dois.
Na segunda colocação, Nicolas Cage careca cabeludo. Conner.
Vamos com Mandy!
Nicolas Cage, velho, ele
é monstro.
É tudo, ele dá tudo que ele precisa dar nesse filme.
Cara, e Mandy é um filme. Como é, ele é um filme peculiar.
Acho que peculiar é uma ótima palavra. É, ótima,
é
ótima
muito
palavra.
Peculiar.
É quase um ópera rock, só que sem ópera. E nem rock. É. E, cara, é um filme extremamente violento, mas ao mesmo tempo parece ser um filme de arte lindíssimo, né? E tem atuações extremamente exageradas e outras incrivelmente sutis. E ele desafia definições. Qual o ator melhor pra protagonizar essa loucura toda, o xamanzão do cinema.
É isso mesmo, tô falando Nicolas Cage.
Passando um básico de história, em Mandy, a gente vê a história do casal Red Miller, interpretado por Nicolas Cage, e da sua esposa Mandy, que vivem na floresta próxima das Montanhas das Sombras. Isso em 1983. Quando uma seita religiosa invade o local e mata Mandy, Red parte em uma jornada por vingança sangrenta e movida a drogas que possivelmente deixou o Tarantino com inveja.
É tarantinesco, é tarantinesco.
Mandy marca o retorno de Cage em papéis mais perturbadores e difíceis de classificar após quase uma década em filmes menores, muitos deles lançados diretamente pro home video ou streaming. E ele abraçou pra pagar suas muitas dívidas causadas por divórcios, processos, uma falência total após exageros como comprar uma caveira de dinossauro por milhões de dólares, a casa mais mal assombrada dos Estados Unidos, uma ilha particular, povos, crocodilos, tubarões, por exemplo. Nicolas Cage
quadrinhos.
Precisava pagar as contas também, né? Mas agora que o Nicolas Cage tá melhor financeiramente, vamos torcer pra essa nova fase de atuação, essa pegada agressiva do xamanzão do cinema, olha.
Eu quero ver aquele filme biográfico onde ele interpreta ele mesmo.
Cara, eu quero muito ver.
E tem umas piadas dessa de que ele aceita qualquer coisa por 1 milhão, né?
Pô, por 1 milhão?
É, ele fala assim, vamos pegar um job aí de 1 milhão.
Da hora, Nicolas Cage.
Aí, ó, Disney, é a chance de fazer A Lenda do Tesouro Perdido 3 sem investir muito.
Não, não, já fecharam com James Cameron 400 filmes de Avatar? Fecha 10 Lenda do Tesouro Perdido.
Nossa senhora, é meu sonho.
Johnny Depp fechou uns 5 Pirata do Caribe?
Então,
é isso aí, gente. Disney, vocês estão comendo bola.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.